Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Hoje nós vamos olhar para esse texto, 23:3, a primeira linha, refrigera-me a alma. Quantos de nós, de fato, precisa estar num pasto verde como esse, aí da foto, num lugar calmo como esse, seguro, cuidado pelo bom pastor, num lugar em que entendemos que o Senhor está nos levando a repousar em pastos verdejantes, e estamos juntos de águas de descanso. Por isso há um refrigério da nossa alma. Mas refrigério da alma é muito mais do que todo sentimento que podemos ter num ambiente como esse aí que você está vendo projetado. Refrigera minha alma é muito mais do que toda beleza, todo descanso que nós sentimos ao olhar para um pasto desse, para um lugar como esse. Refrigera minha alma, é muito mais do que apenas descanso. E é isso que nós vamos aprender nesta manhã com o Senhor. Mas vamos orar antes. Querido Deus, como é bom podermos cantar e contar as Tuas maravilhas, as ações do Senhor. Cantamos nesta manhã que o Senhor é nosso castelo forte, fortaleza bem segura. Cantamos, Senhor, que o Senhor é nossa porção necessária para a nossa vida. Cantamos, Senhor, agora que o Senhor é nosso bom pastor e que nada nos faltará. Por isso, Senhor, com as nossas crianças, te demos louvor com todo o nosso ser. Continua, Senhor, recebendo toda a nossa adoração e todo o nosso louvor neste momento em que estudaremos a Tua palavra. Que a nossa total atenção e a inteireza do nosso coração estejam, Senhor, totalmente entregues e rendidos ao Teu Espírito neste momento. E rogamos que o Teu Espírito que habita em nós ilumine as nossas mentes para que compreendamos como convém a Tua palavra. Também oriente os nossos corações para que apliquemos as verdades que aprenderemos juntos aqui em nossas vidas, de maneira que o nosso ser agrade ao Senhor na beleza da Tua santidade. Fala conosco, Senhor, mais uma vez me coloco nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor não permita que nada em mim, sentimentos, emoções, pensamentos, gestos, palavras, atrapalhe, Senhor, desvie o Seu falar às nossas vidas nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, por favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Refrigera minha alma é uma palavra interessante na língua original. Na verdade, na língua original hebraica, a língua que foi escrito o Salmo 23, que Davi usou para relatar o Salmo 23, não é a palavra para refrigério, não é uma palavra para descanso. Na verdade, a palavra que Davi usa e que o Espírito Santo o inspira a usar é a palavra voltar, voltar, retornar. E quando eu estudei a língua original nesse texto, eu fiz a seguinte pergunta: por que é que o Espírito Santo inspirou Davi a usar o verbo voltar, retornar? Orei a Deus e perguntei ao Espírito Santo de Deus, Senhor, por que que o Senhor usou o verbo voltar, retornar? Por favor, me oriente, me ajude nas pesquisas que eu tenho que fazer agora para que a Tua palavra realmente seja pregada, para que a Tua palavra realmente seja entendida. E através da direção do Espírito Santo, por meio de muita pesquisa e sabedoria que vem dele, nós descobrimos juntos, e vamos descobrir nesta manhã, que refrigera minha alma significa voltar uma ovelha ao seu estado natural. Porque tem a ver com algo que eu estou chamando aí a história da ovelha virada. E aí, estudando, pesquisando, orientado logicamente por Deus, há momentos na vida de um pastor que nós pegamos alguns livros ou teclamos algum endereço na internet, e esse teclar e esse buscar os livros certamente tem a direção de Deus. Impressiona-me muitas vezes como o Senhor leva os meus olhos e as minhas a considerações, a minha mente, o meu coração, aonde Ele deseja e onde Ele quer. E nós descobrimos, através do Salmo 23 e através do relato e testemunho de muitos pastores, que refrigera a minha alma, retorna a minha alma, tem a ver com o momento em que ovelhas passam no pasto. As ovelhas nos pastos verdejantes, com água de descanso, comem, se alimentam, nós já vimos isso, uma comida suculenta, nutritiva, que dá força à ovelha, esse é o trabalho do pastor. Ele então encontra águas, as fontes das águas, ele descansa a ovelha, ele tira tudo aquilo que pode estressar a ovelha e ela fica então no pasto, muito confortável. Porém, nesse conforto todo dela, nesse inchaço, porque está comendo bem, bebendo bem, sendo bem cuidada pelo pastor, algumas ovelhas procuram um lugar para se deitar. E porque ovelha não tem muita noção de perigo, não tem muita noção de cuidado, por isso precisa do pastor. Ela se deita, mas não dá conta que está se deitando num terreno irregular. E então ela se deita, mas porque ela está muito cheia de lã, muito bem cuidada, ela vira com as pernas para cima. Põe a próxima foto aí, por favor. Olha só. Uma ovelha assim, ela, ao se deitar, você está vendo os homens, os pastores, viraram a ovelha de ponta cabeça, ela está lá, ó, com as perninhas para o ar, não é? Quase que um quadrado de lã. E se uma ovelha se vira com uma lã desse, se é uma ovelha muito bem cuidada, essa é a ovelha do bom pastor, ó, pastos verdejantes, água saudável, cuidado bom pastoral, dá nisso, ovelha rechonchuda, está vendo? Ovelha com muita lã. Muita produção para o pastor. E as ovelhas, quando estão assim, porque são bem cuidadas, ao deitarem no pasto, elas viram de ponta cabeça, igual está aí na foto, no seu lado direito. E lá no pasto, elas ficam viradas ali e não conseguem voltar ao estado normal. Elas se batem, começam a se cansar por causa de estarem viradas com as pernas para os ares, a circulação sanguínea das ovelhas começa a ter problema e elas podem chegar à morte por estresse, por estarem viradas, não é? Por estarem nessa situação, ou muitas vezes porque estão viradas no pasto e se não há um pastor que cuide bem delas, elas experimentam o que você vai ver na próxima foto. Elas são mortas e comidas por chacais. Então, um pastor, um bom pastor, ele está a todo tempo episcopando. Essa é a palavra para pastor no Novo Testamento, episcopos, olhando de cima e atendendo, visualizando as ovelhas para ver se há algum problema, se elas estão viradas no pasto. Um dos relatos de pastor que eu pesquisei para saber o que significa isso é um pastor cristão que cria ovelhas na África e ele tem uma fazenda enorme de ovelhas na África e ele conta que um certo momento ali da sua vida ele precisa sair da sua fazenda e fazer as negociações nas cidades próximas para a venda da lã, venda de algumas ovelhas. E ele sempre diz ao seu filho, desde quando seu filho tinha 11 anos de idade, que acabou se tornando também um pastor de ovelhas, eu estou fora. Você terá que correr o pasto 3 vezes por dia para verificar se há alguma ovelha virada e então dê conta de retorná-la ao estado natural. E aí ele conta... Agora, o filho, o relato dele, tendo que passar pelo pasto 3 vezes por dia, até recolher as ovelhas no aprisco, ou até abaixar à noite, então ali eles ficam mesmo com as ovelhas, como já vimos. E quando eles encontram uma ovelha virada, o pastor tem que chegar perto dessa ovelha, e ele não pode desvirá-la imediatamente, porque as suas pernas estão enfraquecidas, porque ela já se bateu demais. Ele precisa massagear as pernas dessa ovelha para que a circulação comece de novo a voltar ao seu curso normal, porque se ele virar imediatamente a ovelha, ela não consegue ficar em pé, ela entra em estresse de novo, ela tem batimentos cardíacos violentos e ela pode morrer de infarto. Então, ele conversa com a ovelha, ele massageia a ovelha, ele passa a mão na ovelha, ele vai acalmando o coração da ovelha e, à medida que ele vai percebendo que a ovelha está agora se fortalecendo, está refrigerando o seu estresse, ele então começa a retornar a ovelha vagarosamente, a vira de lado, massageia mais um pouco, passa a mão na lã da ovelha, faz um carinho no rosto dela e então vira. Quando ele a vira de volta, ela está pronta para seguir o seu curso. É um trabalho carinhoso, cuidadoso, demorado, apaziguador, longânimo do pastor. Será que o Senhor faz isso comigo e com você? Será que quando eu viro de ponta cabeça, com todos os problemas que eu tenho e você tem, o Senhor faz isso comigo e com você? Vamos olhar para isso. O significado de refrigerar a minha alma é exatamente esse. Trazer-nos de volta ao estado natural. Nos viramos de ponta cabeça por causa de uma série de situações na vida. E, aliás, é o termo que muitas vezes usamos. Minha vida está de ponta cabeça. Minha vida está com as pernas para o ar. Minha vida está totalmente virada, no avesso. Não é assim que a gente fala? É assim que é conosco, mas o Senhor, Ele é o bom pastor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 116. Salmo 116 fala desse momento de desvirar a ovelha. O Salmo 116 é o socorro do Senhor quando estou virado na alma pelas tristezas e aflições da vida. Olhe só o que diz o versículo 3, a virada da alma pelas tristezas e aflições da vida. Caí em tribulação e tristeza, termina o texto. Mas olha só o que diz o texto. Laços de morte me cercaram. e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. É exatamente o que acontece com uma ovelha no pasto. Ela cai, ela tomba. E ela fica com as pernas para o ar. O salmista aqui do Salmo 116 está dizendo, e aliás esse salmo é um lamento do indivíduo, ele está dizendo que há muitas circunstâncias na vida dele de angústia, de aflição, de trevas, de dores, que ele usa uma das palavras mais fortes, mais profundas, mais tenebrosa, mais assustadora do Antigo Testamento. Inferno, Sheol, traduzido por sepultura, por morte, por aquilo que é horroroso, difícil de encarar. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Aqui é um paralelismo dizendo que ele está envolto, que ele está por tudo quanto é lado da sua vida, tomado por angústia, aflição, trevas, desespero, medo, tudo o que você possa imaginar. E aí ele diz, caí, caí em tribulação e tristeza. Eis uma ovelha virada. Eis uma ovelha que caiu num terreno irregular. E está com as suas pernas para cima. A sua vida está de ponta cabeça. Você se sente assim? Você tem se sentido assim? Você já se sentiu assim e provavelmente nos sentiremos assim. Pode ser que hoje você não esteja se sentindo assim, mas algo vai acontecer lá na frente, na nossa vida, e isso não deve nos trazer temor, nos angustiar, criar ansiedade em nós. Mas nós podemos cair em tristeza, em tribulação. Pode ser que você esteja caído em tristeza e tribulação, de perna para o ar. Mas graças a Deus que nós temos o bom pastor e que, como cantamos, não nos deixa nada faltar. Como é que o Senhor cuida de mim e de você quando nós caímos, viramos de ponta cabeça em tribulação e em tristeza? Olhe só o versículo 4 e 5. O balido de uma ovelha em aflição e angústia. Um balido de desespero, mas também de fé. Então invoquei o nome do Senhor. Versículo 4. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Interessante que quando uma ovelha está com as pernas para o ar, ela se bate, ela se estressa, ela se movimenta para lá e para cá e não consegue se desvirar. O seu coração tem batimentos acelerados. Ela experimenta o que é conhecido no mundo animal como estresse animal. E ela pode chegar à morte por infarto. Igualzinho a nós quando nós caímos em tristeza. Mas quando estamos caídos em tristeza, nos debatendo, em aflição, em angústia, a palavra de Deus está ensinando a mim e a você a irmos até o nosso bom pastor, ou gritarmos para o nosso bom pastor, clamarmos a ele. A palavra invocar é gritar, invocar é clamar. É um balido alto. É um grito ao Senhor, Senhor, por favor, livra-me a alma. Esse verbo livrar na língua original tem alguns aspectos que intensifica o pedido, que aumenta o pedido, que faz com que esse balido alto ao gritar para o livramento seja algo muito expressivo, muito alto. E é interessante o significado. O significado dessa palavra, livra minha alma, pode ser virar para repousar. Interessante, não é? Virar para repousar. É exatamente o que um pastor faz. Quando ele encontra uma ovelha virada, ele conversa com ela, porque ele é misericordioso, porque ele é compassivo. Um pastor, quando chega próximo a uma ovelha virada no pasto, ele é compassivo, ele sente o que aquela ovelha está sentindo, ele conversa com ela, ele massageia as suas pernas, ele fica sussurrando no ouvido da ovelha palavras de conforto, de paz, de tranquilidade. Interessante que o salmista diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é leal, leal, misericordiosamente leal, cuidador leal. Lembra o que esse pastor africano disse ao seu filho? Seja leal às nossas ovelhas. Ande pelo pasto. Atenda. Atenda. Mas é interessante que a ovelha dá balido. Ela invoca. Ela busca o pastor. Quando você estiver virado em tribulação e tristeza, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, grite ao Senhor se for necessário, diga muito alto ao Senhor, porque Ele vai ouvir, Ele ouve, porque Ele é compassivo e porque Ele é leal. E quais são os resultados disso? O que é que resulta nesse balido meu ao Senhor? Ao encontrar a compaixão, ao encontrar a justiça, ao encontrar essa lealdade de Deus, o meu bom pastor, ele se aproxima de mim, ele vem até mim, e ele massageia as minhas pernas, alisa a minha lã, fala ao meu coração, acalmando a minha alma, me fortalecendo para que eu seja desvirado e então a minha alma seja refrigerada, acalmada, tranquilizada. Olha só o versículo 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu clamei e o Senhor ouviu. Por isso eu o amo, por isso eu o adoro. Todas as vezes que eu canto essa última música que cantamos, passa pela minha mente todas as bênçãos do bom pastor para comigo, para com a minha família, para com esta igreja. E eu não consigo conter o choro de gratidão, porque eu amo esse Senhor. Como esse Deus é bom para nós. Eu me constranjo diante de tanta bondade, de tanta graça, de tanta compaixão, de tanta misericórdia. E porque eu clamo ao Senhor, e porque você clama ao Senhor, porque nós gritamos ao Senhor se necessário, Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Súplica é uma oração gritada, é uma oração invocada intensamente. E Ele ouve, e Ele responde. E Ele atende. Não interessa se Ele está sentado num alto e sublime trono, Ele se inclina para ouvir. O salmista, no Salmo 18, diz: eu invoquei o Senhor, e Ele do seu trono atendeu a minha voz, a minha oração penetrou nos seus ouvidos. Deus está atento ao meu balido e ao seu balido. Por que que é que Ele ouve? Porque Ele se inclina para ouvir. Nós tivemos, alguns sábados atrás, um curso de reciclagem para o Ministério Vila Feliz. Em uma das aulas, em um dos workshops que tivemos, a professora, a pedagoga Cibele, ensinou como se comunicar com uma criança. E ela orientou todos os da equipe do Vila Feliz, e muitos de vocês vão se lembrar disso, que a gente precisa se abaixar, não é verdade? E ficar na direção dos olhos da criança, para poder falar com elas. Você não imagina o esforço que eu faço para me abaixar hoje. Mas eu preciso me abaixar até eles e falar olho no olho com eles, porque isso dá intimidade, isso dá prazer, isso valoriza a criança. Sabe o que Deus faz comigo e com você? Ele está lá no alto sublime trono, ele se abaixa. Ele baixa as vistas, diz o Salmo 102. Ele se inclina, diz o Salmo 18, 116, para ouvir. Senhor, vem até você, assim como o pastor vai até a ovelha virada. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o meu balido. Por isso eu amo o Senhor e continuarei invocando o nome dele enquanto eu viver. Sabe quando uma ovelha está virada no meio do pasto e ela dá balidos, ela está em busca do seu pastor. Ela não está em busca dos chacais. Ela não está em busca dos cãos pastores. Quando uma ovelha está balindo, virada, com as pernas para o ar, ela está atrás do seu pastor. E o meu pastor, e o seu pastor, é um Deus que pode nos atender em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Aleluia. Aleluia. Qual o resultado de tudo isso? A ovelha desvirada, refrigério para a alma. Olhe só o que é a palavra que começa o versículo 7. A mesma palavra para refrigerar a minha alma do Salmo 23. Volta, minha alma, ao teu sossego. Poderia muito bem ser traduzido esse texto: refrigere-se, minha alma. As mesmas palavras, o mesmo sentido, o mesmo conceito. Volta, minha alma, ao teu sossego. Eu poderia pegar o Salmo 23:3, com toda a convicção do mundo, com todo o conhecimento que Deus permitiu eu ter da língua original hebraica. Eu podia pegar o Salmo 23:3 e colocar no lugar de Salmo 116:7, primeira linha, que faria o mesmo sentido. Eu posso pegar o Salmo 116:7 e colocar no lugar de Salmo 23:3, que tem o mesmo sentido, falando a mesma verdade. Volta, minha alma, ao teu sossego. O Senhor faz isso. Quando eu estou caído, virado em tristeza e tribulação, eu preciso balir ao Senhor. Ele vai ouvir porque Ele é leal, porque Ele me ama. E por isso eu vou invocá-lo o resto da minha vida. E ao me ouvir, a minha alma volta ao seu sossego. Porque o Senhor vela pelo simples, Ele cuida de cada um de nós, diz o versículo 6. Ele é aquele pastor que vai 3 vezes para o pasto para ver se tem alguma ovelha virada. E ao encontrá-la, ele ouve, ele atende. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado. Achava-me prostrado. E ele me salvou. Esse é o bom pastor. Por isso o salmista diz, para sua própria alma, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Mais uma vez, a palavra generoso pode ser muito bem traduzida, isso é reconhecido pelos linguistas, muito cuidadoso, muito bondoso. É o pastor. Pois livraste da morte a minha alma. Quando um pastor vira a ovelha de volta, ele livra a ovelha dos chacais lá no pasto. Assim também o Senhor faz comigo e com você. Das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Sabe de uma coisa? Quando uma ovelha está em desespero ou profundo estresse, ela derrama lágrimas. Isso é o que mais incomoda pastores. Quando uma ovelha vai ser sacrificada, ela silenciosamente derrama lágrimas. Das lágrimas o Senhor livrou os meus olhos e da queda os meus pés. Por isso, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Na presença de quem você quer andar? Na presença de quem eu quero andar? Eu quero andar na presença do bom pastor, porque ele vai até mim e refrigera a minha alma. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, isso só pode acontecer com aqueles que têm o Senhor como bom pastor. E o Senhor nos ensinou que para termos a Ele como bom pastor, eu preciso entregar a minha vida a Ele. E se você não fez isso ainda, você precisa fazer. E a forma que você faz isso é orando no seu coração, dizendo assim para o Senhor: eu entendi, Senhor, que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é tão bom pastor que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. E eu entendo que eu sou pecador e preciso do Senhor como meu Salvador. E quero tê-lo como meu bom pastor. Então, nesta manhã, eu confesso a Jesus como meu Salvador e o recebo em minha vida. Seja, Senhor, o Salvador da minha vida e o bom pastor do meu ser. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, porventura alguém nesta manhã que tenha orado assim, levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero ver. Alguém? Estou vendo, pode abaixar. Deus te abençoe. Há mais alguém que entendeu que precisa do Senhor como bom pastor? Eu quero, Senhor. Eis-me aqui, eu me entreguei a Ti. Há mais alguém? Estou vendo, pode abaixar. Há mais alguém que nesta manhã entendeu que não há melhor presença do que a presença do Senhor. Há mais alguém? Estou vendo, pode abaixar. Deus te abençoe. Há mais alguém? Querido Deus, obrigado porque nesta manhã há salvação neste lugar. E rogamos que o Senhor confirme a salvação na vida desses, Senhor, que o receberam como Salvador. E nós que já o temos como nosso bom pastor, por favor, orienta-nos sempre a andarmos na Tua presença, diante da Tua face, a face do bom pastor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.